Reconhece o Sr. Jorge Jardim essa belíssima canção?
Vagamente.
De onde é?
Não sei. Como tá na minha cabeça aqui, tá rondando.
Você não, não tem noção. É de um filme.
Meu cérebro tá carregando ainda.
É de um filme. Estreou esse ano. Há algumas semanas.
Algumas semanas? Não vou estar sabendo dizer.
Poxa!
Algumas semanas?
Algumas semanas, no início, não sei o que. Aí também, né, minha memória está caindo demais. Nada?
Nada.
Vai pro final do filme. Não, eu vou deixar tocar, eu quero que você...
Porra, mas aí nós vamos ficar aqui nessa lenga-lenga.
Eu já tô compartilhando o negócio do ao vivo, relaxa.
Pessoas
tô,
que estão aí...
Eu tô fazendo ao... no meu tempo. Silêncio. Não, não tá silêncio, tá música.
Pessoas que estão ao vivo aí, digam, deem dicas. Se vocês reconheceram, deem dicas.
A música vai acabar antes, né?
Não, as pessoas não podem... Se eu sou lá na Central 3...
Catim, vai, você tá vendo o filme. Ah. Só tocou a música.
Só tô ouvindo o filme, só tocou a música.
Ó, ó lá, agora tá tendo voz.
Não sei.
Sardo.
Meu coração.
Hasselfrau.
Ah, sim. Guardiões da Galáxia.
Muito bem, tá, Sr. Thiago. Porra.
Porra, mas essa...
Você agora... não conhece essa música? Olha agora aí, agora tem toda a voz. No final, We Are Groot. E é isso, então vamos mais para mais uma edição do Asterisco, programa Talk Show, podcast que você quiser sobre cultura pop e adjacências.
Adjacências.
É importante. Do judão.com.br, ao vivaço direto dos estúdios da Central 3, o Sócrates Brasileiro. Eu sou o Borges. Estou aqui hoje com o Thiago Cadinho.
Olá!
Thiago Cadinho, eu fiz uma pesquisa essa semana, no fim de semana, no YouTube.
Ah.
Pelo meu nome. O Thiago Borbola.
Sim.
Temos um. Tem um. 50% do meu nome tem a ver com o seu.
Olha?
Né? Do T ao Iago, tá. Sim. Tudo certo. Aí eu descobri. Eu caí num canal chamado Mestre Alcide.
Ah, já sei.
Aí tinha várias matérias muito interessantes da sua época. Da sua não, né? Da época desse Mestre Alcide.
Sim.
Da AOL, que ele fazia na pré-estreia de Senhor dos Anéis, vestido de.
De uma pessoa, vamos chamá-lo de Harry Potter.
De Harry Potter, isso, era de outro bruxo. Eu não consegui ligar.
Star vamos Wars, chamar essa pessoa de Iago Jardim.
Grande Iago Jardim, de saudade Iago dele, Jardim, vamos usar chamar. O nome dele. É. Aí, sim. Cadim, entre os vídeos que apareceram, tinha um teste.
Sabia, eu tava esperando.
Não é nem um teste, na verdade, não sei o que é aquilo. Mas pra ser apresentador do programa Zoom da TV Cultura.
É.
E provavelmente
foi o Iago pior... me contou isso.
Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, cara. Você já foi melhor, cara. O que foi aquilo?
Eu não.
Sim, você eu quero dizer porque você me lembra ele.
Ah, sim,
você
ok.
É muito parecido.
Entendi.
O que foi aquilo? Você sabe? Você conversou com ele sobre isso?
É, ele me contou. Foi um momento da vida. Acontece, né?
E aí deixou no YouTube lá. Não achou melhor esconder.
Pra que medo? Pra que a gente vai ter medo dessas coisas? Não,
tá. Porque lá. Uma hora pode voltar. Alguém pode descobrir.
É, então. Tem problema.
Não é... Como é que é? Apresentação, editado, não sei quem, aí faz uns...
É meio Charlie Brown Jr., é isso, mas não...
Muito
nada
bem,
aconteceu.
Muito bem. Além de Thiago Cadinho, estamos aqui com sempre ele, Leandro e a mim. E os nossos convidados dessa semana, o Alexandre Venâncio... Desculpa.
Vigilaria!
Os nossos convidados da semana, Alexandre Venâncio, designer gráfico, que está lançando o seu primeiro livro, agora abre aspas para o nome gigante... Poliamor e Relacionamento Aberto, guia ilustrado para dominar a arte da sexualidade plural. Eu acho bonito esse nome, cara.
Olá.
Muito bem. E Amora Bethany. É Bethany, eu não falei errado, né?
Eu falo Bethany também.
Mas seria... Então tá certo.
Tá certo. Se eu falo assim, acho que...
É,
sim, é importante. É.
Mas Bethany, deve uma galera que chama essas coisas,
eu
né?
Eu só falo Bethany, às vezes eu não...
Bethany!
Eu fico incomodada,
muito
não.
Bem. Que é designer... Oh, hoje tá difícil.
Vou toma uma aguinha aí, vamos tomar uma aguinha.
Do como é esse personagem?
Olaf,
calma aí.
Garrafinha do Olaf.
Que é designer de games e ilustradora e que eu imagino está acompanhando a E3, né? Ou não?
Não tô nada. Tem que fazer as pessoas coisas não.
É isso, era isso. Eu não aguento E3, cara.
É muito chato, eu também não aguento.
É todo ano mão de trailer, que dá sono.
Eu prefiro ver depois, assim, só os melhores.
Só o que acontece,
só
né?
Importa.
Você viu esse negócio do tal do The Last Night? Né, tá
não,
acompanhando.
Não tô sabendo.
Muito em resumo, não vou também entrar muito nesse assunto, porque é chato pra caralho ficar falando disso. Mas o maluco. Ele era desses Gamergator. Aí ele fez um jogo que parece não, tá lindo.
Certo.
E, enfim, agora rolou, começou essa treta. A Zoe Quinn entrou, tipo, ó, esse cara fez isso, não sei o quê, começou uma treta. Sim. E eu até falei isso no Judão, ele veio no Twitter depois dizer, porque, óbvio, ressuscitaram alguns tweets dele. E ele, não, eu não sou mais aquela pessoa, eu mudei e tal, mas ele só ficou nisso, ele não falou, mudei. Enquanto o pessoal que trabalhou no jogo com ele, ou colegas, estão xingando, continuam perpetuando a coisa. Eu não sabia, o maluco do o criador do Minecraft, seus filhos jogam Minecraft, Cardinho?
Não.
Ainda bem. O maluco escroto pra caralho, o tal do Notch.
O Notch faz uns tweets muito horríveis.
Então, cara, assim, eu não tinha noção. E ele começou, ele entrou nessa, contra a Zoe Quinn, por causa dessa história.
Caramba.
E, enfim, ficou nessa de não pediu desculpa por nada. Eu falei, mudei, ok, você pode mudar. Mas seria o caso de pedir desculpas. Tem um texto muito legal sobre isso no...
Tem um texto lá? Onde tá mesmo?
No judão.com.br. Não, mas eu demorei pra escrever esse texto, porque eu entrei, comecei a pesquisar pra não só falar a bosta. Mano, você aguenta essa comunidade? Você?
Então, não muito, na verdade.
Tá.
Eu tentava acompanhar bastante, assim, ficar por dentro de tudo que tava acontecendo, mas eu não consigo ficar muito bem, assim, sabe?
Tá.
Sendo mulher, sendo brasileira, aí só os hominhos brancos lá no Twitter falando, aí o hominho branco responde. E eu acabei me isolando muito, assim, no geral de tudo, sabe? Eu pego, tenho meu trabalho, tenho minhas coisinhas, eu fico em casa o dia inteiro, saio só, se eu quiser sair.
Tá.
Eu consegui chegar num conforto, assim, na minha vida, que eu consigo, eu posso me fechar de tudo, assim, inclusive todas as coisas aqui no Brasil também que estão acontecendo, eu olho às vezes um pouquinho, sabe? Eu não fico, senão eu não trabalho, senão eu não saio da cama, entendeu?
Tá,
eu fico
fica
muito
mal, sim.
Eu absorvo muito fácil, assim, essas coisas.
Sei bem como é isso.
É, então, aí fui aprendendo a...
E você consegue fazer o seu trabalho de qualquer maneira, bem, a parte de games, assim?
Sim, é muito pessoal, né, o meu trabalho.
Tá.
Trabalhar com jogo é um negócio muito, muito, muito eu, assim. Então, quando eu tô trabalhando, é onde eu tô na minha paz completa.
Sensacional.
E um joguinho que a gente tá fazendo lá é super pessoal, dá pra fazer meus personagens do que eu quero, dá pra colocar, eu mudo tudo que eu quiser, eu tenho total controle ali no meu trabalho, entendeu?
Tá.
Então, é pra onde eu vou quando eu quero ficar bem.
Muito bem, sensacional, sensacional. Eu prometi pra mim mesmo... Aí, falando novamente sobre Iago Jardim, hoje ele tá o nosso personagem aqui. Que eu só falaria de joguinhos, falei aqui de joguinhos, mas eu prometi pra mim mesmo que eu só vou falar de joguinhos mesmo nesse programa. O dia que o Thiago Cardim mestrar uma partida de RPG, em que eu esteja envolvido, óbvio, né?
Foi bom fazer essa ressalva.
Mas eu já quero deixar aqui o convite pra Mora, pra um dia que a gente for falar de joguinhos mesmo, ela pode vir, a gente fala mesmo, xinga todo mundo, porque eu odeio joguinho, né? Odeio não, eu gosto de joguinho, mas não sou essa pessoa, né? Eu não gosto dessa comunidade também, a gente pode ficar falando mal, mas isso pode nunca acontecer também, porque depende da...
Dele querer mestrar
o RPG, então fica aí.
Em algum momento deve acontecer.
Em algum momento da eternidade.
Temos tempo, pô.
Exatamente, né?
Somos todos jovens.
Mas enfim, deixando o convite, hoje vamos aproveitar o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, Cardinho, faz coraçãozinho.
Câmera.
Cardinho, Dia dos Namorados. Pra falarmos sobre o livro do Alexandre. E essa coisa de poliamor e relacionamento aberto que... Já que eu falo bosta mesmo nesse podcast... Eu já percebi que eu falo demais, Cardinho, aqui?
Acho que não.
Você nunca percebeu que de repente eu falei demais?
Não. Pra mim, faz parte do charme da coisa.
Eu falar mais do que eu deveria.
É.
Mas enfim, poliamor e relacionamento aberto, que pra mim é a única, é a maneira correta de se viver em sociedade. Ó, falei bonito. Minha voz hoje tá sensacional. Mas vamos lá. Mas antes de falar sobre este assunto especificamente, você é um estudioso ou um entusiasta dessa coisa, ou os dois?
Acho que uma coisa é difícil separar uma coisa da outra, né?
Tá.
Então, na verdade, eu sou as duas coisas.
Muito bem, muito bem. Na sua formação, tem alguma coisa de psicologia ou não?
Não, tem prática.
Escola da vida, amigo. Pá, muito bem.
Boa.
Não, é que é o seguinte. Essas duas últimas semanas, eu tô pensando, e eu tô realmente achando que eu estou apaixonado pela Gal Gadot. Mas eu não é psicólogo, talvez eu não possa me ajudar aqui.
Quem não está?
Pois é. Mas eu tô achando que é um pouquinho mais sério do que deveria ser, entendeu? Não é só, putz, aqui, legal. É estranho isso, nunca senti isso. Eu queria saber se é saudável, sabe? Eu tô bem tranquilo, eu tô feliz, não tá?
Bom,
não tô,
bom.
Não é nada. Isso... Não, é... não, mas eu
isso
tô.
Que importa.
Eu tô realmente cogitando a ideia de estar realmente apaixonado por Gal Gadot. Eu já vi o filme 3 vezes.
É porque as pessoas que começam a falar que estão apaixonadas por celebridades e afins, confesso que às vezes me dá um pouco de apavoro, né? Porque eu já começo a imaginar os cenários mais esquisitos, das pessoas isso... virando stalkers
sim,
e tal, pelo amor
sim,
de Deus.
Sim, mas eu também posso ser fã, né? Não precisa ir tão longe assim. Você pode ser fã de alguém e já matar o cara e tá tudo certo. Não, mas enfim, eu só queria... Você me julga, Cadinho?
Nem um pouco.
A Mora já tá no meu lado aqui, você me julga?
Nem um pouco.
Então um tá, pouco. Então eu posso investir
favor.
Nisso. Investir não.
É, investir
eu
julgo.
Não é que eu vou investir, tipo, eu vou lá pra Los Angeles, vou pra Hollywood amanhã... Vou ficar na porta...
Vou pra Tel Aviv.
É, vou pegar...
Vai pra Tel Aviv.
Eu vou fazer pegar o... Como é que fala? O boom lá. Como é o nome daquele som gigantesco?
Caralho. Boombox?
Isso, boombox.
Boombox.
Ah. Gente, você tá, já foi
não,
melhor.
Você começou a falar de boom? Eu tô
boom,
que você
eu falei
pegar
boombox, um... porra. Vou dar som e vou lá na casa dela tocar umas musiquinhas.
Não,
vou fazer...
mas é um amor monogâmico só por ela ou tem por outras celebridades
não,
também?
Não. Ou é um por celebridade amor... é a primeira vez que isso acontece comigo. Eu nunca tinha experimentado essa sensação. Mas enfim, era só. É só. Então tá, então eu tô tudo bem. Eu tô tranquilo quanto a isso. Então vamos lá. Alexandre, por que você resolveu escrever o livro e por que fazer ele um guia ilustrado? Que é uma diferença, né?
Claro.
Tá. Bom, escrever o livro foi. Eu tinha vontade de escrever um livro. E esse tema, na verdade, era um tema que me interessava. Eu achei que seria algo divertido, porque ia ser algo prazeroso pra mim.
Uhum.
Então, era algo que eu achei que seria interessante e sempre que eu conversava com as pessoas sobre o assunto era muito frutífero, a conversa ia longe.
Tá.
Então, quer dizer, eu imaginei que se a conversa era tão interessante, escrever sobre o assunto também ia ser muito interessante.
Uhum.
E foi, porque foi muito divertido
sim.
fazer o livro. E eu fiz ilustrado, ele é quase uma armadilha, né? Porque ele é todo lúdico, ele
uhum.
é todo meiguinho, bonitinho e tal. Mas o conteúdo é adulto, não é pra criança.
Sim, aquilo. Sim.
É pra manter longe das crianças.
Até que tem um aviso lá, proibido para menores,
exatamente.
Ou não recomendado, enfim, é justo, né?
Mas a ideia é não afastar as pessoas que nunca tiveram contato com o tema. Então elas começaram a se interessar pelo assunto ou para conhecer o universo ou porque elas realmente querem entrar nesse universo.
Uhum.
Mas, ou seja, é a versão amadora ainda, a versão básica.
Tá.
Então, elas, como é a versão básica, elas não querem talvez algo muito gráfico e nem se aprofundar de uma forma muito técnica no tema. Elas
precisam,
tá. Então, eu escolhi uma linguagem mais amigável, um
uhum.
pouco mais... que tem um pouco de humor. Então, quer dizer, porque aí ela se sente confortável, ela pode até alegar que ela está lendo o livro porque ela acha divertido. Porque tem algumas coisas...
É justo.
Não, porque por exemplo, talvez uma pessoa vai assistir 50 Tons de Cinzas, não quer dizer que ela vai sair de lá e comprar um chicotinho depois.
Deveria para se bater por ter assistido esse filme assustador.
Esse é um bom
isso
argumento.
Isso é uma razão
esse,
pra...
esse é um bom argumento, é verdade. Mas é que eu prefiro não julgar o gosto dos outros.
Mas tem coisas que a gente tem que julgar, outras coisas que
bem.
Não,
não
tem...
Não, você tem razão.
Aqui a gente julga de vez em quando, sim.
A gente não tem tanto problema assim, né?
Que mas, bom, né? Uma coisa que eu pensei. Então, assim, a ideia de fazer algo ilustrado é isso. E como eu sou designer gráfico também,
uhum.
já é algo natural. Então, imaginar alguma coisa de forma muito visual... já é algo que acontece pra mim naturalmente. Né?
Tá. E como tá sendo a recepção? Assim? A galera tá... Você encontra, lê, que porra, eu vi isso aqui. Imagino que muita gente que você já conhecesse tá lendo, óbvio. Mas quem, tipo, porra, eu li isso aqui, gostei dessa ideia. Alguma coisa já começou a acontecer isso? Assim,
tá, eu tô estranhando que eu acho que nenhum político conservador ou nenhum fundamentalista religioso encontrou meu livro ainda. Porque eu não recebi nenhum comentário negativo até agora, nada. Eu tava preparado pra isso.
Uhum.
Pra jogar pedra na Geni, né? Sendo eu a
sim,
Geni.
Sim, sim.
E até agora não aconteceu, pelo contrário. Eu recebi, assim... algumas mensagens super, super... Porque meus amigos, óbvio, elogiaram bastante, só que não, eu não levei muito em consideração o que os amigos falaram. porque eles são suspeitos, né?
Sim.
Agora, eu comecei a receber o retorno de leitores que não me conhecem, muito parecido com o que os meus amigos falaram.
Ah, tá. Já é um...
Então eu já falei, opa,
já é um termômetro bacana.
É, exatamente. E, quer dizer...
É independente o livro?
Não, é pela Panda Books.
Ah, ótimo. É bom dizer também, né? Porque as pessoas talvez que mais fácil de encontrar, inclusive. Né?
Não, que é uma editora muito legal. Assim,
sim, sem dúvida.
Na verdade, quando eu quis editar o livro, eu pensei numa editora que eu queria que fizesse o livro, que fosse a casa do livro, e eu pensei na Panda Books.
Ótimo. Uhum.
Eles têm essa coisa, mas é a do... Sempre faz o Guia dos Curiosos,
é,
né?
Tem
essa coisa. Tem...
O Marcelo Duarte, que fez o Guia dos Curiosos, foi que fundou a Panda Books.
Sim,
sim.
Então é super legal, eles são ótimos e tal. E deu certo fazer com eles. Então é bem legal e o retorno está sendo ótimo por causa disso, até agora. Agora, daqui 2-3 meses, você me pergunta de novo, não sei. Se eu tiver me voltando.
Vamos ver se depois de você tá aqui com a gente, essa nossa massa de ouvintes.
Influencer, né? Somos digital influencer, já fez bastante coisa acontecer aqui.
Uma publicidade negativa pode ser interessante às vezes, não sei, de repente.
É verdade. E já que estamos falando aí, uma coisa que eu não li o livro aprofundadamente, mas eu dei uma olhada, e uma coisa que eu. Não, pode ter lá escondido em algum momento, mas eu não vi assim tão claro, é como lidar com o outro. Quem tá de fora. Essa é a ideia, na real. Porque tem muito como lidar com o seu parceiro, como você quer fazer que aconteça e tudo mais, enfim. Mas sempre vai ter aquela pessoa julgando de alguma maneira.
Você quer dizer a pessoa que não tá participando?
Exatamente.
Isso.
Amigos, por exemplo.
Amigo, parente.
A Mora, que ela tem um relacionamento poliamoroso, certo?
Certo.
Imagina que você tenha essa alguém ali de fora, alguém de fora, que ou não entendem, ou e além de não entender, ficam julgando, alguma coisa do tipo, certo?
Sim, no começo tinha mais.
Tá.
No começo eu me senti muito solitária, assim, nessa jornada, né, digamos assim. Mas com o passar dos anos, naturalmente a gente foi atraindo mais pessoas com essa mentalidade, né? A gente foi conhecendo outras dinâmicas, outros tipos de relacionamento, cada vez menos, assim, pessoas que só se identificam com monogamia, mesmo porque foi natural, assim. A gente não tinha mais assuntos em comum, eu não entendia mais o problema desses amigos, eles não entendiam mais os meus problemas, né? E então, hoje, posso dizer que eu tô mais ou menos numa bolha, assim. Às vezes, quando eu saio da bolha, eu até assusto. Nossa, é verdade, né?
Isso acontece, né?
Acontece. Outro dia, eu cheguei num lugar e tinha um amigo de um amigo. E ele ficou fazendo várias perguntas, assim. Ele tava muito interessado. E foi legal pra caramba responder todas as perguntas. Mas a reação dele, tipo... Nossa, mas isso fazia... Nossa! A reação dele me lembrou que talvez eu seja uma louca.
Ah, não, mas, mas eu acho que se acontece esse tipo de coisa, é até legal, na verdade. Enfim, né? Poder responder as pessoas.
Sim.
A pessoa demonstra um interesse genuíno. É muito diferente de uma pessoa que fica... Ai... Credo, não acredito.
Ah,
Jesus não deixa.
Jesus não deixa isso. É. Deus tá olhando.
Isso é um bom sinal. Eu adoro fazer coisa que Deus tá olhando.
Até, adoro.
De forma inquisitora.
Sim, que é bom, sim que eu quero.
Mas aí você tem. Vocês, vamos lá então. Quando acontece esse julgamento, por exemplo, pra você, você tinha alguma resposta? Ou você, tipo, foda-se, você foi se fechando mais? Como é que foi isso no começo, talvez?
Acho que até hoje, assim, se tem uma pessoa muito, assim, fora, que fica julgando, então, até o que eu mais escuto é, tipo, respeito, mas não é pra mim, né? O que eu mais escuto, assim, a pessoa, respeito, mas eu falo, meu, também não era pra mim, eu não nasci desconstruída, eu não nasci, sabe, eu tinha muitos problemas também com lia sobre relacionamento aberto ou poliamor, eu falava, nossa, que coisa louca, né? Nunca vai ser isso pra mim, então eu tento dar uma educada na pessoa, explicar, falar, olha, não é que eu nasci assim, foi muito tempo estudando e desaprendendo tudo e aprendendo de novo. E ainda tô, todos os dias eu tenho um insight novo, assim, de como fazer as coisas. Aí vai de você ter essa energia pra isso ou não. Mas não vem me falar que, sabe, que é fácil pra mim e pra você, isso nunca aconteceria, porque você não tá disposto a tentar, sabe?
Sim.
Mas se a pessoa continuar fechada, beleza. Mas eu tento dar essa... Lembrar a pessoa que é difícil pra todo mundo, assim. Qualquer coisa nova.
Sim. No livro tem muitas dicas de como fazer. O que você diria pra essa parte?
Pra pôr em prática? Pra começar?
Pro outro ali, que tá de fora.
Ah, tá.
Como você diria pra convencer... Não, Eu não sei dizer essa pergunta, mas porque assim, é... É isso, as pessoas vão ficar... Tem um amigo que quer só, tem interesse genuíno em saber como é que é, como é que funciona, por N razões, mas tem o cara que vai, Jesus não deixa, essas coisas todas. O que, que você acha que é o principal para quem tem esse relacionamento?
O principal é que se a pessoa acha que Jesus não deixa, ela pode continuar vivendo assim, para ela.
Tá.
Que a vida da outra pessoa influencia a decisão que ela fez para ela? Nada.
Pois é.
Quer dizer, a sua escolha religiosa...
O Jesus é só um exemplo aqui, pode ser qualquer coisa.
Não,
mas,
pode,
enfim,
ser Buda, pode ser Buda, pode ser qualquer coisa.
Satanás.
Qualquer coisa. Odin. Pode ser satanista. Né? Mas a questão é que esse julgamento que você tinha perguntado, que as pessoas vão fazer e tal... Elas fazem para qualquer coisa, se tiver o cabelo roxo, se você tiver padrões estéticos diferentes do que as pessoas esperam. Então, assim, todo mundo vai julgar algo de alguma forma. Eu acho que o ideal é você não se importar muito com esse tipo de julgamento. Na verdade, se você se enquadra totalmente nos padrõezinhos que todo mundo acha que você tem que se encaixar, é meio chato, né?
Sim,
provavelmente você não deve ter uma vida muito interessante, assim. Então eu acho que se as pessoas te julgam um pouco e não são, provavelmente se não são pessoas próximas a você, provavelmente você está tendo uma vida mais interessante do que a dela.
Isso faz algum sentido. Tem aí.
Bastante, né? Sentido.
Mas vamos supor, eu não sei se você se é assim com você, mas vamos supor que você saiu com a terceira pessoa. Você tem um relacionamento com uma pessoa na sua casa e saiu com uma outra. Aí alguém vê. Alguém que não manja, não sabe da história toda. Porque também, você falou pra todo mundo, tipo, oi, estou de relacionamento aberto, poliamoroso, você chegou e avisou ou não?
Não. No começo eu até tinha vergonha, assim, tá, de explicar pras pessoas. Parecia que eu tava saindo do armário de algum jeito, assim, sabe? Foi meio difícil. Algumas pessoas que eu nunca esperava que fossem ter resistência tiveram resistência.
Uhum.
Então eu ficava, escondia um pouco, assim.
Tá.
E aí, num certo momento, eu percebi que... Falei, nossa, eu nunca tive nenhum modelo, assim, pra me ajudar nisso, pra me inspirar. Então, acho que eu devia tentar ser isso um pouco, né?
Que legal.
Aí eu comecei a fazer uns desenhos sobre poliamor, assim. Faço eu, meu parceiro, e não sei o que, falando no celular com os nossos namorados, sabe? Uma coisinha ou outra, de vez em quando, eu posto no meu Twitter.
Tá.
Eu tento ser bem amigável, sem julgar também quem é monogâmico, mas, assim, mostrando que, ó, tem isso aqui, né? E aí as pessoas respondem muito felizes, assim, nossa, que bom, obrigado, não sei o que. Então, eu comecei a ficar bem mais aberto. E aí, quando a gente tá saindo, a gente morava num bairro um tempo atrás, todo mundo sabia, assim, que era eu e ele morando junto.
Tá.
E aí, quando eu tava com outro cara, ou ele com outra namorada, assim, as pessoas olhavam meio feio, sabe? O pessoal que trabalha na padaria, na farmácia, as famílias, assim, davam umas olhadas, tipo, ah, tá traindo ela. E aí, a gente pergunta pra pessoa o que ela quer fazer, né? A maioria dos caras, assim, tem uma certa trava, assim, não quer mostrar, tem vergonha, né, de ser o cara que não é o oficial, sei lá, tem umas coisas assim. Mas, por mim, mostra pra todo mundo, se a pessoa ficar curiosa, quiser saber, eu explico. Mas aí começa a perguntar pras pessoas individualmente o que elas preferem, né, às vezes varia.
Mas aí, essa coisa, tipo, vamos lá, pra você, Alexandre, você tá no bar com alguém vê. Já rolou de... aí chegam... pra oficial, vamos dizer assim.
Bem entre aspas.
Uma coisa no seu livro, logo no começo, você falou que você usa algumas palavras pra ser mais fácil semanticamente falando.
Sim.
É o que eu tô fazendo aqui. Tipo, oficial é isso, que também não tem como explicar exatamente. Então vamos lá, oficial. Ou oficial, chega lá e tipo, puta, o Alexandre tava com alguém no bar, não sei o quê. Já aconteceu isso com você?
Tô tentando lembrar, peraí. Acho que não me lembro de ter acontecido, mas de qualquer forma, eu não... Peraí, eu não... Não, acho que nunca aconteceu, mas eu não me preocupo muito com isso, com esse tipo de, por exemplo, qual é a reação que as outras pessoas vão ter, e na verdade eu nem penso na reação que a pessoa vai ter, eu nem me preocupo o que ela acha sobre aquilo. Se alguém percebe, se alguém me vê com uma outra pessoa... Ela vai ter uma opinião sobre aquilo, mas pra mim não me interessa a opinião que a pessoa tem sobre aquilo. Agora, se essa pessoa chegar e começar a espalhar essa notícia, se chegar até mim, talvez eu vá, não, mas eu tenha que me impor de alguma forma. Falar, mas por que isso é relevante pra você? Mas nunca aconteceu. Eu acho que eu vivo um pouco, como a Maura falou, numa bolha. eu tenho amigos muito legais, eu tenho uma família muito legal. Uhum. Então, para mim, é tudo muito fácil. Eu tenho... Para algumas pessoas, talvez as coisas não sejam tão fáceis assim, né?
Então, sim.
Quer dizer, aí a pessoa tem que ficar um pouco mais... Ser um pouco mais cuidadosa, talvez ser um pouco mais discreta. Porque o julgamento pode acontecer em alguns grupos de pessoas de uma forma um pouco mais incisiva, né?
Uhum. Eu tenho medo, às vezes, disso. Assim, o julgamento em si, a opinião em si da pessoa, tanto faz.
É.
Mas eu tenho medo de, por exemplo, a namorada do meu marido ser maltratada em algum lugar.
Exatamente,
porque a pessoa tá, tipo, é com essa daqui que ele tá traindo, sabe? É. Alguma coisa assim. Aí eu fico mais cuidadosa nesse sentido. Mas no começo, quando a gente tava fazendo a transição, assim, eu ficava torcendo muito pra receber algum e-mail de alguém falando, ah, eu vi seu marido com a... Eu ia falar, nossa, não acredito! Eu ficava torcendo muito, mas nunca aconteceu.
Eu ia perguntar, e ela era bonita?
E como é que ela era?
Aí depois mandar foto junto com a menina, tipo...
Eu queria, mas nunca aconteceu.
Como começou isso? Pros dois? Como isso, tipo...
Quer ir primeiro? Eu tô muito curiosa.
Como
então
começou?
Vai. É.
Começou quando eu percebi que se eu não fizesse isso, eu ia sempre trair meu parceiro.
Tá.
E eu não tinha paciência pra traição, porque manter... Porque trair, eu ia ser obrigado a mentir cansa. E eu não... E eu ficando mais velho, eu não tenho paciência de viver na mentira.
Tá.
Então eu achei que eu não queria, na verdade eu achei que eu não ia nunca mais ter um relacionamento com ninguém naquela época, que foi mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu estava num período sabático, e aí, dentre todas as coisas que eu estava repensando na minha vida, essa foi uma delas. Eu falei, eu nunca mais vou ter ninguém, porque ninguém vai aceitar isso, e eu não quero trair, então esquece.
Tá.
Daí eu acabei conhecendo alguém que pensava exatamente igual a mim.
Muito bem.
E a gente estabeleceu essa regra no primeiro dia de namoro. Não é uma coisa que foi decidida quando o relacionamento estava definhando, que algumas pessoas acham às vezes que é uma coisa que se faz como a última salvação de um relacionamento falido.
Conheço dois casos,
então,
inclusive.
No meu não, foi no auge da paixão, no primeiro dia, no Réveillon, que foi quando começou.
No Réveillon? Começou a namorar no Réveillon já no é Réveillon. Uma outra... Já tem um outro negócio aí, muito bem. É,
então, foi tudo... E já colocamos essa regra.
Tá. E aí, desde então, você tá com a mesma pessoa ou não?
Sim.
Yeah. Tudo bem. Quanto tempo já faz isso?
10 anos.
10 anos. E aí... Né, depois disso, foi aí que você começou a estudar, entender... O que era o que, como fazer as coisas. Porque, por exemplo, coisas que tem no livro, assim, tem os tipos de relacionamento aberto, barra poliamoroso que existem.
Sim.
Ainda assim, eu acho que é capaz de inventar um. Sempre tem alguma coisa pra ser diferente ali.
Claro, que cada pessoa é de um jeito diferente.
Sim,
cada casal
funciona
de um jeito diferente.
São vários exemplos ali, mas aí você foi atrás, você foi estudar, você foi entender, ou tipo.
Não, eu tenho um grupo de amigos muito amplo, então muitas coisas eu presenciei nas pessoas do meu grupo de amizades.
Tá.
Então, quando eu falei na prática, não é que eu vivenciei tudo. Muitas coisas, assim, foi na observação, né? Então, outras coisas, claro, quando eu fui escrever o livro, eu comprei o material que tinha em literatura estrangeira, porque no Brasil não tinha tanta coisa. Tinha algumas coisas, mas não tanto. E, na verdade, serviu para eu confirmar o que eu já sabia. Não encontrei nada muito, muito novo. Então, assim, foi muito observando mesmo, percebendo como em 10 anos que eu fui convivendo nesse... Porque é quase como um grupo de pessoas que têm interesses comuns e que se movimentam mais ou menos de uma forma semelhante. Então, quer dizer, as coisas a gente foi percebendo e aí eu já fui criando um material, eu comecei a anotar algumas coisas... Então, de repente, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha bastante material para já escrever alguma coisa.
E você, Amora, quando que deu o estalo? Quando começou?
Então, foi mais ou menos a mesma ideia, assim, de perceber que eu ia ter que viver ou me sufocando ou traindo, sabe? E eu percebi esse padrão em mim de estar namorando alguém e aí conhecer outro alguém... E aí colocar essas pessoas numa balança, assim, qual que é o melhor custo-benefício, sabe? Eu quero... E aí abrir mão do meu relacionamento, que tava legal pra caramba, porque queria explorar essa coisa nova, né, que apareceu, essa, essa coisa em série, assim, de terminar um namoro pra começar outro, terminar, começar de novo. Comecei a ver esse padrão que me incomodava muito.
Uhum.
E aí, quando eu conheci o meu parceiro, que tá comigo até hoje, né, o Pedro, foi muito legal, assim, a gente começou a namorar e tal, a gente queria muito ficar junto, deu tudo muito certo, a gente começou a fazer os jogos junto, mas chegou de novo também nesse mesmo padrão, assim, depois de alguns anos eu percebi que eu tava interessada em outra pessoa. E, só que dessa vez eu não consegui, não tinha uma decisão fácil, assim, eu não queria terminar o que eu tinha com ele.
Tá.
Eu queria muito estar com outra pessoa, sabe? E ele percebeu, ele falou, meu, você tá rolando isso aí. A gente começou a conversar sobre outros modelos, eu tava lendo já sobre outras coisas, porque uhum. eu tinha percebido isso sobre mim. E aí tem muita essa resistência, assim, do, ah, mas eu conheço um relacionamento aberto, não sei o que, que não deu certo. Ah, poliamor não dá certo, isso aí não dá certo. E eu fiquei, tipo, ah, mas monogamia também não dá, né? Todos os divórcios que eu conheço foram de casais monogâmicos.
Se você for levar por esse lado, a quantidade de relacionamentos monogâmicos não funciona.
Se você for colocar na proporção, sim, pode estar ganhando, né? Porque... E aí eu fui percebendo isso, assim, ah, tá, não é o modelo que garante que vai funcionar, são as uhum. pessoas envolvidas e... E eu não tava mais confortável com essa ideia de não poder nunca mais explorar nenhum relacionamento, nenhuma pessoa interessante que aparecesse na minha vida, sabe? Ele também. E o que deu o estalo foi isso, assim. Foi perceber que eu não tava traindo, porque o que a gente considera trair, né? Ah, beijou na boca, sei lá, qualquer, uhum. o que você considera o ato da traição. Eu não tava fazendo isso, mas... Só de abrir o chatzinho ali com um cara que eu achava interessante, eu já sentia que eu tava traindo. Só de sonhar com outro cara, eu já sentia que eu tava traindo. Era horrível, sabe?
Tá.
E ele também, quando eu via o jeito que ele olhava pra outra garota, não tá me traindo, não tá pegando nela, mas você tá vendo que tem um negócio ali, entendeu?
Uhum.
E quando eu percebi isso, falei, as coisas elas estão ali. A conexão tá ali, a química tá ali. Não importa se você tá agindo sobre ela ou não. Aquilo existe. E eu sou isso, eu vou ter conexão com outras pessoas. Uhum. E eu quero agir sobre elas sem ser antiética com meu parceiro, sabe?
Tá.
Aí a gente foi ler muito sobre o assunto, tal. A gente teve vários desníveis, assim, na relação, onde algumas coisas ele entendeu mais rápido que eu, outras coisas eu entendi mais rápido. Mas aí, depois de um tempinho, alinhou.
É, e como o seu, pelo que eu tô entendendo, diferente, talvez, o seu tem um pouquinho mais emocional ligado nessa história,
bastante,
não
bastante.
É? Pra outra pessoa... Não necessariamente ela não precisa ser poliamorosa, poligâmica. Né?
Então.
E aí?
Pra pessoa que tá chegando, que eu conheci.
Isso. O outro cara ali.
Não precisa, mas eu acho meio esquisito.
Tá.
Né, ter um negócio monogâmico com uma pessoa.
Sim.
Porque aí a pessoa parte do princípio que... Ah, o seu marido tudo bem, eu deixo, sabe? Fica um negócio meio assim, entendeu? Então, prefiro que seja uma coisa mais...
E como rola? Quando você explica?
Ah...
Ou já, você já também, com quem você conhece, chega ali e já tá sabendo?
Eu nem explico mais. Ah. É muito engraçado que eu tô namorando um cara faz um tempo e ele me contou outro dia que ele ficou muito confuso, porque ele foi me visitar como amigo, com alguns amigos... E a cada hora eu falava uma coisa, eu falava, ah, porque meu marido tá não sei onde. Ele falava, ah, beleza, ela é casada. Ah, mas não sei quem, o cara que eu tô saindo tá não sei. Não, então ela não é. Ah, minha sogra é isso. Eu falava das da minha vida, presumindo que todo mundo já soubesse, assim, sabe?
Tá.
E aí ele falou que ficou muito confuso nesse dia e depois ele foi entender o que tava acontecendo. Porque uhum. eu já comecei a partir do princípio que as pessoas sabem e pronto, eu não fico me explicando mais, uhum. sabe? Então.
E agora a pergunta besta, né? Porque não tem que fazer, eu sou a pessoa. Nessas convenções sociais, tipo Dia dos Namorados, como faz?
Dia dos Namorados, felizmente, foi um negócio que eu nunca liguei.
Tá.
Nunca dei a menor, assim, então...
Mas aí, sei lá,
Mas no
aniversários
dos namorados,
e tal, tem 500 datas, vai sabendo.
É, a gente tá descobrindo, assim. No ano passado, no Dia dos Namorados, ele é o mesmo dia do aniversário da namorada do meu marido.
Que beleza.
É. Então saímos os três.
Ah,
os três,
tá.
Né? E aí na rua deram um balãozinho de coraçãozinho pra nós duas. A gente tirou várias fotinhos, não sei o quê. Hoje, como eu vim aqui, os dois saíram pra jantar.
Ai, tipo, melando, cara. Que mancada, desculpa.
Não, mas eles já queriam fazer... Já tava combinado que ia ser um negocinho mais só pra ela. Porque faz um tempinho que eles saem só os dois. Então a gente tenta ir equilibrando isso aqui, sabe? Ah,
uhum.
Você tá sentindo falta... Deixar todo mundo feliz, mas tem que ter muita conversa. Porque às vezes uma data que é muito importante pra mim não é pra você.
Tá.
Então tem que ter essa consideração também do, eu não devia namorar, mas às vezes o cara liga muito, sabe, por algum motivo. Então conversar, considerar isso, falar, então como é que a gente equilibra, né?
É, essa menina especificamente, ela saiu com você e tal, mas vocês três já se pegaram, já rolou ou não? Ou é ele com ela e acabou? Ou você não se mistura?
Nesse caso,
ou ele também, enfim.
É ele com ela e ele comigo.
Tá.
E aí, eu com ela, acabamos desenvolvendo um outro tipo de relacionamento que não é sexual, mas é alguma... Eu não posso dizer que ela é só minha amiga, entendeu?
Tá.
Eu fico muito chateada que a língua portuguesa ainda não tem essa parte, porque se você casa com alguém, aí adota... Ah, minha enteada. Aí você casa com você, que é o meu irmão... Ah, meu cunhado. Você tem palavras pra essa família que aparece, né? Agora,
sim,
a namorada do meu marido parece muito menos do que ela é pra mim, sabe? Ela é minha alguma coisa, assim. E aí a gente foi pesquisar e tal. Descobri que tem uma palavra lá, metamor, que é o parceiro do seu parceiro, né? Mas eu não achei, não, essa aqui é minha metamor. Então. Aí eu comecei a falar parceira já. Também falo, essa aqui é minha parceira, porque ela é.
Entendi.
Ela é minha parceiraça, entendeu? Não é porque a gente não tá fazendo coisas de namorados que ela não seja um grande parceiro na minha vida. Então a gente vai adaptando, né?
Isso é legal pro caralho.
Né?
Eu acho do caralho. Porque é um lance que, assim, as pessoas quando falam de esses dois exemplos que eu falei que eu tenho, na verdade, exatamente o que o Alexandre tá falando. As pessoas, em um determinado momento, estavam no fim do relacionamento. E elas queriam, muitas aspas aqui das câmeras, elas queriam salvar o relacionamento.
Sim.
E aí, vamos fazer um relacionamento aberto e tal, blá, 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 blá. Enfim. Mas tinha um cunho sexual na história, só. Sim, sabe? E eu acho muito legal esse exemplo, assim, porque é uma outra coisa.
Sim.
E é uma outra coisa muito bacana, sabe? De pessoas, entendeu? Relacionamento entre pessoas.
Então as conexões, né?
Tem conexão, você cria outras conexões com as pessoas. É muito legal mesmo.
Coisa que você nem sabia
nem
que
imagina,
existia, na verdade.
Imagina,
pois é. Que aí você vai, coisa que você foi aprendendo também.
Sim.
Antes de, sei lá, quanto tempo faz isso, mas antes, um ano antes disso começar, você imaginaria isso acontecendo alguma vez na sua vida?
Não, nem
tipo, sendo, vamos supor, o seu marido, ele ficou com uma menina, e aí você ia virar amiga dela.
Nossa,
isso,
nunca.
Né?
Uma vez a gente assistiu um documentário muito fofo, australiano, que eu nunca mais consegui encontrar, sobre um triozinho, assim, poliamoroso. Era um cara e duas namoradas muito fofinhas, assim, e aí eu vi os três andando na rua, mandando tapa na bunda da outra, de brincadeira. Eu falei, gente, que pena que isso nunca vai acontecer comigo. Eu não sou essa pessoa, não consigo, não tenho estrutura pra isso, sabe?
Uhum.
Eu lembro quando assisti aquele Vicky Cristina Barcelona, eu me identifiquei com a Vicky, que é a menina que tá infeliz pra cacete, que ela vai casar com um cara que ela não gosta tanto assim. Ela tá vendo a amiga viver várias coisas, sabe? E ela não vai viver aquilo. Eu falei, nossa, eu sou ela, mas tudo bem. Aí hoje, assistindo de novo, eu sou a Penélope Cruz, sabe? Do outro lado, assim.
Sensacional.
Mas vai um tempinho.
Alexandre, você... Acho que não é uma coisa tão emocional assim.
Não, na verdade eu acho que pode ser ou não.
Já?
Eu acho que as duas coisas são possíveis.
Mas com você, daqueles lá que estão listados no livro, qual tem mais de um daqueles tipos ou um só?
O que acontece comigo?
Isso.
Pode ser qualquer situação, é que na verdade eu não... às vezes é uma coisa com que envolve menos sentimento, às vezes... pode envolver mais sentimento, mas é que para mim, por exemplo, sentimento é mais assim, alguma coisa mais profunda, é uma coisa que demora mais para desenvolver.
Tá.
Eu já amo muito meu parceiro.
Tá bom.
É muito difícil amar tanto alguém quanto eu amo ele.
Sim.
É muito difícil.
Sim.
Então, assim, alguém chegar nisso, eu não sei se isso é possível, entendeu?
Uhum.
Agora sim. Isso não quer dizer que eu não gosto de outras pessoas. Eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu conheço. Muito. Então, é uma coisa que é muito legal dessas relações, assim, é que a gente acaba conhecendo muita gente, né? E a gente conhece pessoas legais, porque você traz para sua casa pessoas que você descobre depois que são pessoas legais, que você quer ir ao cinema, que você quer jantar junto e tal. Você vira amigo. E depois você vira amigo, você às vezes não tem nem mais interesse
sexual pela
pessoa. Você prefere ir jantar.
Uhum.
Então... E eu acabo tendo muita empatia, às vezes, por essas pessoas, mas não tem necessariamente um sentimento amoroso.
Tá.
Ou dessa forma que eu tô falando, tão intensa, mas existe um outro tipo de amor, um outro tipo de carinho, vamos dizer assim. Mas eu não descarto essa possibilidade, eu acho que todas são válidas. Eu só não fico me policiando para acontecer, e até hoje não aconteceu algo... igual o que eu tenho hoje.
Ah, deixa em aberto, né? O que
tá totalmente aberto.
Vai aprendendo ali na hora.
Não, pra mim é o que vier, eu aproveito.
É.
Eu tinha uma amiga, uma vez ela falou que ela começou a gostar tanto do... Ela começou a gostar demais do que estava acontecendo com o outro cara que ela teve que parar. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Ou vocês já estão num outro nível muito mais elevado que, tipo, foda-se, vai.
É, então a gente achou melhor não colocar essa regra do, ah, vamos abrir, mas não pode gostar muito, hein? Porque se você não controla, você não
controle, pois é.
Então, tá. Assim, a gente, no começo tinha um negócio, olha, talvez eu vá gostar muito dessa pessoa, daí a gente vai ver como é que ela pode entrar na nossa vida, como é que a gente vai se sentir com isso. E, como eu te falei antes, né, fazer jogo é um negócio muito pessoal pra mim, é uma coisa que eu sempre fiz com o meu parceiro, então a nossa primeira regrinha foi essa, ó, pode fazer o que você quiser, mas não pode fazer jogo com outras pessoas. E isso me dava muito ciúmes, dele ter uma ideia de jogo e mostrar pra ela primeiro, sabe, assim. Mas de bobeira, só pra dizer que tem uma regra, sabe. E por muito tempo eu me senti de uma maneira bem similar ao que o Alexandre descreveu, eu falava, nossa, só tem ele, assim, o verdadeiro amor é só ele, sabe, eu nunca vou conseguir amar ninguém do jeito que eu amo ele. E tava tudo bem, mas a gente tinha uma certa hierarquia, assim, de querer saber muito sobre o que tava acontecendo com o outro, tipo, se ele chegava em casa de um encontro, eu queria saber tudo, assim, mas como é que foi, mas o que vocês fizeram, mas não sei o que vocês fizeram. E eu tinha essa necessidade de contar pra ele também tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha passado, eu acho que porque a gente, como casal, tinha muito essa necessidade de sentir que a gente tava indo nessa jornada junto, então eu quero saber tudo pra sentir que eu explorei junto com você, sabe?
Tá.
Só que em um certo momento da minha vida me apaixonei muito forte por outro cara, mas muito forte mesmo. E aí eu pensei, eu não quero dividir isso aqui. Isso aqui tem o valor dele próprio, é diferente do que eu tenho com o meu marido. São coisas diferentes que eu vou tentar conciliar. E nesse mesmo dia eu parei de ter interesse em tudo que ele fazia também com as outras meninas. E eu acho que foi nessa conversa, que também demorou um pouco pra ele voltar a se alinhar comigo, mas bem, bem menos tempo do que antes. A gente entendeu que, ah, beleza, acho que a gente não é mais hierárquico, ninguém tá abaixo de ninguém, sabe? Se a pessoa ficar muito importante pra você, eu vou entender e ela vai ser importante pra mim, e a gente vai aumentando a família do jeito que a família for pedindo, assim, sabe? Uma coisa de não colocar essas tampas, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não controla, né?
E você... Posso estar errado. Hoje tá. Do jeito que você falou essa coisa, eu quero saber. Você falou de uma maneira um pouquinho mais raivosa. Tinha um pouco de ciúme. Que nem como é o Closer. Que o cara, quando a. Qual é o nome da atriz? Puta que pariu. A Julia Roberts. É a Julia Roberts, né?
Eu acho que é a Julia Roberts.
Julia Roberts é a Natalie Portman, as duas.
É, mas é a Julia Roberts.
Sim, sim.
Ela chega em casa e tal, e o Clive Owen, tipo, fala tudo o que você fez. Todos os detalhes. Ela vai falando tudo o que fez, todos os detalhes. Mas ele. Enfim, não é porque ele quer saber pra ficar junto com ela, sentir que explorou. Ele tem um. Ele é ciúme
de
outra história.
É mais um negócio de você ter
o controle.
Pra você, era isso? Tem um pouquinho disso ou não mesmo? Não é, não tinha nada.
Acho que tinha um pouquinho, assim, desse controle. Ah, preciso saber tudo. Ele é meu marido, eu sou a esposa, eu venho antes, entendeu? Eu precisava saber que eu vinha antes.
Tá.
E hoje eu não preciso mais. Então, eu acho que é uma das etapas de lidar com ciúmes, assim. Eu sou muito ciumenta, sempre fui muito ciumenta.
Como faz?
Então. O que aconteceu muito no começo foi eu me ensinar, eu me exercitar a entender que o ciúmes não é o problema em si. Eu sou... O ciúmes é um sintoma de algum problema. Então, assim, meus namorados que vieram antes, que falavam que eu era louca, paranoica, porque eu sou ciumenta, isso eu preciso desaprender. Falar, tá, o problema não sou eu, não é eu ter ciúmes, é alguma coisa que tá causando esses ciúmes, então eu vou ter que investigar o que é essa coisa. Isso pode ser muito doído, assim, mas você tem... um parceiro legal. Eu parei de escutar tudo.
Senhor Leandro Amin! Tipo, só rapidamente, que belíssima trilha sonora, senhor.
Não, eu sabia que você ia gostar.
Eu tô aqui, meu. Só não entendi por que passou o November Rain aí, porque é meio, né?
É uma música grande, assim, mas eu gosto da música.
Não, eu também. Mas
quando aparecer alguma coisa, eu falo.
Quem sabe faz ao vivo, ô louco, bicho.
Ô, brincadeira aqui, ó, galera. Vamos lá, amigos, são 19 horas e 40.
Agora foi, obrigada. Onde eu tava mesmo?
Me perdi completamente.
Tava falando de ciúmes.
Ciúmes, isso.
Ah, ciúmes, então. E aí, se você tem uma pessoa do seu lado que tá disposta também a te ajudar com isso, né? De às vezes você ter que chegar e falar, olha... Eu tô com muitos ciúmes disso aqui, disso aqui, disso aqui. Eu não concordo com esse ciúme, eu não queria estar sentindo isso. Mas, assim, eu acho que é por causa disso e disso. Será que a gente pode conversar, trabalhar isso junto, sabe? E aí, muito devagarinho, ir desconstruindo esses problemas que podem estar sendo a causa dos ciúmes, né?
E com, então, e com você?
É, comigo é a mesma coisa. Eu acho que o ciúme é uma coisa que você trata, você conversa com o parceiro, você fala que você tem. Eu lembro uma vez que logo no começo do meu namoro... Eu achei que ele tava com alguém no apartamento, porque ele deu uma dispensada, a gente morava a uns 200 metros, uhum. Eu tinha um apartamento e ele tinha um outro. Ele me deu uma dispensada naquele dia, eu falei, vai receber alguém. E ele podia receber quem ele quisesse, mas por que ele não vai me falar? E eu saí 3 horas da madrugada de casa e fiquei rodeando o prédio dele.
Ô, louco.
No dia seguinte, ele falou, mas que coisa, que stalker, assim, você não pode, isso é totalmente errado. E eu falei pra ele, eu falei, não, ontem eu fiz um negócio que eu achei horrível. E eu comentei, eu falei, eu tô te falando porque eu não quero nunca mais fazer isso de novo.
Que legal.
Que é exatamente isso, de você conversar. E eu contei pra uma amiga minha, eu falei, olha o que eu fiz, tô me sentindo mal. Ela falou, eu faria a mesma coisa.
A ter ciúmes e agir sobre ele, ao invés de parar, respirar e tentar tratar, né?
Então, eu acho que é isso, o ciúme você controla e depois de um tempo você vai aprendendo a lidar. E é aquilo que você falou também, Amora, que eu acho que é sempre alguma coisa que causa o ciúme. Às vezes uma insegurança ou outros tipos de coisas que você tem que... É super fácil tratar isso. Uhum. Não é super fácil, mas é possível tratar.
Sim, sim.
São seres evoluídos, né, Cadinho?
Eu lembro quando eu fiz uma matéria na época da American Online.
Tá no mestre, youtube.com/mestre,
não,
não, Cid.
Tá. Era não uma, tá. Mestre, uma matéria escrita. Não era
que pena.
Mas era com uma pessoa que... a matéria não era sobre isso. Mas em um determinado momento a pessoa falava, porque eu tenho um relacionamento aberto e tal. E, meu, isso a gente tá falando de...
Comentário de Luiz Felipe Cabral Félix. Não consigo arranjar nenhuma namorada, imagina duas. Segue o jogo.
Mas isso aí, desculpa, é igual emprego. Quando você tem emprego é mais fácil arranjar outro.
Sim, sim. Eu tenho uma teoria quanto a isso, é porque você tá menos preocupado.
Sim, é claro.
Então, além de você perceber muito mais fácil o que tá acontecendo ao seu redor, as pessoas também percebem que você não tá naquela coisa. Mas enfim.
E são duas pessoas pra fazer a caça também.
Isso é verdade.
Então, mas a matéria que foi escrita foi o quê? Talvez 2002, 2003, qualquer coisa assim. E tava no contexto. A pessoa falava sobre a vida dela e tal. Eu lembro claramente, numa época em que... Hoje a gente tem as caixas de comentários de grandes portais, enfim, que a gente sabe que são o chorume da vida cotidiana. Mas naquela época tinha os fóruns. Não tinha caixa de comentários embaixo, mas o diacho do portal tinha um fórum onde as pessoas comentavam as matérias. As pessoas esqueceram completamente do perfil da pessoa, era uma pessoa digital, digital influencer, blá blá. As pessoas começaram a falar do relacionamento da mina.
Nossa.
Que ela tem relacionamento aberto, é uma vadia, é uma vagabunda. E eu ficava, gente... Aí a gente foi, obviamente, foi moderando tudo, foi tirando aquele monte de porcaria, né? Mas eu realmente fiquei espantado pelo fato de que a pessoa tava falando da carreira. Em um momento X, um pedacinho da matéria, ela falava do relacionamento aberto. Eu até fui falar com ela depois, você quer que a gente tire isso da matéria? Falou, não, faz parte. Eu sou isso, faz parte de mim.
É, sim.
Eu não vou ficar falando,
não,
eu acho
tudo bem. Mas
de repente a pessoa não gosta de se expor, não, de repente não é uma coisa que faz parte da vida dela, enfim, tá. Vou ficar comentando. Mas, e nem sei se ainda é, se ela ainda é adepta, sim. Né? Então, deixa quieto. Mas o ponto é, eu perguntei, você quer que tire isso? Não, imagina.
Devia estar acostumada também.
É isso, enfim. Mas é foda, porque é um mundo digital muito antes do mundo ser... O digital que a gente conhece hoje, né?
Mas o digital só deu a...
Só então, permitiu, pois é, hoje com as redes sociais, imagina essa matéria, sei lá, com o Facebook, o Twitter existindo a pleno vapor.
Qual o momento mais divertido pra vocês nessa história toda? Tipo, que puta que pariu, é isso que eu sempre quis na minha vida mesmo. Vocês pensaram, porra, é isso.
Acho que é não ter culpa mais, assim. É
exatamente.
Não ter esse medo, não ter essa culpa que, nossa, me corroía muito.
Eu acho que às vezes a gente fica vivendo uma forma, um amor meio romântico, com culpa, com dramas e cobranças e tal. E de repente você percebe que não precisa ser assim. Não precisa ter toda essa carga negativa que tem. Um problema ou outro você vai ter, mas você alivia muito o relacionamento tirando esses problemas, essas coisas mais pesadas no dia a dia. E aí de repente você fala, nossa, dá pra viver uma vida mais... Uma vida plena, boa, bem mais fácil. Como quando você consegue um emprego que você procura, entendeu? Então, que você realmente queria, trabalha no que você quer. Assim, eu acho que isso é uma realização perfeita, assim. É o nirvana.
Eu acho que qualquer coisa na vida, assim, que você tá fazendo só porque é o que a sociedade espera... Assim, se você decidir algo pra você porque você acha que aquilo é o que faz sentido, beleza. Mas se qualquer coisa, assim, porque é o que é esperado, é o que é o correto... Nossa, é muito ruim. É,
exatamente.
É um jeito que você vai se vestir porque você fez tal idade, sabe? Vai ser monogâmico porque é o...
É o que definem, né?
Você não para e pensa no que você quer pra você.
Acho que tem muito... A gente falou...
Eu acho também que isso... Rapidinho, Cadinho. Tem muito essa... monogâmica. Também tem essa coisa do outro também. Sem é muito... Voltando naquela história, tipo... Vem vocês e o Jesus não deixa, porque... É na cabeça deles, é daquele jeito.
Então, isso que eu ia falar. Era exatamente
só,
isso.
Só antes. Nós estamos falando sobre... Tudo. E você me coloca que o amor machuca, Cadinho.
Love hurts, cara.
Já sabemos que não é. Isso me lembra quando eu discuti com o Tico Santa Cruz, que ele falou que o Restart era música melódica, era muito melodrama. E eu falei, amigo...
Olha aí, mano.
Por
Nazaré,
favor,
cara.
Meu amigo. Mas tudo bem.
Não, essa coisa de Jesus, né? Jesus julga, Jesus tá vendo, Jesus tá, né? Eu acho que, no fim, isso é muito uma herança também do tanto que a religião, de alguma forma, é importante. Religiões.
A culpa é toda da religião, é isso aí.
Religiões como um todo, não só a católica, tá? Não só a cristã, enfim, todas... Mas como religiões colocam esse tipo de peso nas nossas costas, assim, né? De você tem que se sentir culpado por... Não importa pelo que quer que seja. Se você faz uma tatuagem, você tem que se sentir culpado. Se você tem tesão por uma outra pessoa, você tem que se sentir culpado. Se você... Meu, é culpa o tempo todo, cara.
Sim, eu acho que não tem só a ver com religião também. Acho
não,
que
mas
no,
eu acho
geral,
assim,
do...
historicamente, né, cara, a religião na nossa vida é um treco super forte.
Sim,
né?
Mas é isso. Eu sempre falo, quando falo a família, eu odeio essa...
Isso é...
A família, você sabe que não é
família,
bom, cara.
Né? Que família, né, que eles estão falando.
Sim, exatamente.
As pessoas de bem. Quando usa a expressão pessoas
de bem e família, meu amigo, só é bosta.
Os caras usam essa expressão, ruim, você já sabe. Eu até gosto, mas o que vem depois do mais, você já sabe que vem bosta. Assim.
Mas, ó, eu perguntei da coisa divertida, vocês falaram que quando vocês perceberam que não tinha mais culpa. Mas eu quero um momento, tipo, aconteceu isso.
Ah, outro dia meu namorado me contou que ele tava conversando, ele tinha acabado de conhecer um cara num bar,
tá.
E o cara falou assim, eu sou desenvolvedor de jogos, eu faço jogos. Ele, que da hora, minha namorada também, com o marido dela. E aí o cara ficou muito confuso, ele falou, quê? Ele, minha namorada faz jogos, com o marido dela. Ele gostou muito de fazer isso, e ele me contou muito feliz, sabe? Falei, cara, essa história divertida.
E você, Alexandre, teve algum momento que, porra, era isso?
Peraí que eu tô tentando lembrar aqui, me ajuda, mano. Conta alguma outra história, porque eu não tô lembrando.
Cara, eu curto muito viajar, assim, os quatro ou cinco, as pessoas... Meu Deus, o que tá acontecendo?
Isso é...
É legal.
É isso também. Então rola todo mundo junto, todo mundo que tiver.
Pra mim é essencial a comunicação, tá. Assim. Eu não consigo imaginar trazer alguém pra minha vida que duas outras pessoas, ou uma outra pessoa, ou duas, todas as pessoas que eu amo não vão ter essa conexão. Assim, não consigo esconder ou fingir que, sabe, não tô percebendo. Tipo, se um não gostar do outro, tem uma coisa errada, assim, sabe? É quando junta todo mundo, é muito legal.
Não,
a trilha sonora, eu tô, mas é só... Por favor.
Não, eu acho que isso mesmo é bem legal. Apresentar alguém como, esse é o terceiro, é o namoradinho, é o terceiro namorado e tal. É sempre muito divertido, porque a cara que as pessoas fazem, elas sempre...
Ficou muito confuso.
Que é? O que tá acontecendo? E você não, o melhor é você não explicar. Você falar isso e falar, o que você quer beber? Como se não fosse nada, né? Isso que é legal.
É muito divertido. Desculpa, eu posso falar?
Não, claro.
Eu também descobri as relações, assim. Outro dia a gente ficou, mas você é meu marido, você não... Então, a namorada dele é o quê do meu namorado? Fica tentando descobrir, assim. E aí, outro dia, eu peguei umas coisas lá e falei, isso aqui é do seu sogro de segundo grau.
O sogro de segundo grau,
porque é o meu sogro, né? A gente tá inventando essas relações, assim.
Você não mora junto com seu namorado?
Moro.
Não mora junto?
Agora moro.
Tá.
Depois do momento depois... stalker lá.
Era isso que acontece. Quando não morava junto, era mais, não mais aberto, mas era mais... Talvez, bom, eu tô pondo a pergunta, eu acho que ele me respondeu antes. Rolou o stalker, você foi morar junto, que acho que aí resolveu boa parte dos problemas. Você sabia o que estava acontecendo mais.
A gente praticamente morava junto, na verdade. Tá. Foi um dia que eu não fui dormir lá, porque o meu apartamento ficava vazio todos os dias. Foi por 6 meses, assim. Então a gente praticamente já morou junto desde o começo.
E onde você... No seu livro é basicamente internet o principal. Mas pra... Na verdade, a pergunta não é nem essa, mas vamos lá. É, onde vocês encontram essas outras pessoas?
Nossa, não tem um lugar, assim. Acho que pra mim o que aconteceu foi isso. A gente foi naturalmente atraindo pessoas com a cabeça mais aberta.
Tá.
E aí quando eu conto, geralmente a pessoa acha legal, assim. Uhum. Né? Não de uma maneira ideal também, de super abraçar. E tem todos os meus problemas também.
Sim.
Mas, no geral, assim, como em qualquer outro lugar, você encontra qualquer tipo de pessoa legal.
Sabe? É, você, por exemplo, tem Tinder, essas coisas, ou não?
Eu tive uma época e depois eu deletei.
Tá.
Tava achando meio chato.
Você?
Mesma coisa, os ambientes sociais, festinhas, festas normais, não tem nada...
festinha, dá sempre uma outra...
É, pois é.
É bom explicar.
Não, festas... Livraria,
qualquer
coisa, pão de açúcar, o que for.
É uma maneira normal de se ter um relacionamento antes de ter internet, né?
Mas o principal é a internet.
Tá.
Porque é muito. Não é que é o principal, o modo eficiente realmente é a internet. Se eu quiser realmente agir de forma assertiva, eu vou utilizar um aplicativo.
O que é agir de forma assertiva?
Eu
quero. Vamos ser, né? Porque a gente quer palavras por palavras.
Se eu quiser conhecer alguém dentro de um perfil específico,
tá.
Para uma finalidade específica, tá. O aplicativo vai me atender.
Entendi. Muito bem. Acho que é isso, Cadinho. Você tem alguma pergunta, Cadinho?
Cara, na verdade não. Na verdade, assim, é uma coisa que bacana dessa história toda de ter esse papo é. Acho que desmistificar isso... O fato é que a gente tem um público que talvez seja um público meio da nossa idade, talvez mais jovem, né? Enfim, eu adoraria que pessoas mais velhas escutassem isso. Até pra dar uma brida na cabeça, assim. Você tava falando de família, né? Que a sua família é super tranquila com relação a isso. É. A sua também?
Também. Família próxima é tranquila.
Então, que é foda, né? Eu fui imaginando...
Mas eu vou comentar uma coisa. Meu pai tem quase 80 anos, 77.
Uhum.
E ele leu uma entrevista minha, até então eu lancei o livro, eles ficaram, eu nunca tinha conversado sobre esse assunto com eles. E ele comentou, você deve achar que eu e sua mãe nós somos muito caretinhas, né? Porque eu falei, não acho que vocês são caretas, muito pelo contrário. Ele falou, pois eu li sua entrevista e eu concordo com tudo que você falou. Se eu fosse mais jovem, eu provavelmente ia querer esse estilo de vida.
Sensacional.
Fico feliz.
Acho que quanto mais você fala, e, mano, você também é óbvio, qualquer coisa, quanto mais você fala, se torna mais fácil. Mas aqui a gente tá conversando, tipo, pelo menos pra mim, é coisa mais normal, tá parecendo uma coisa muito normal.
Claro.
Parecendo
claro.
Não é uma coisa normal, mas claro. A gente tá, não tão. Eu acho que, tomara que quem ouça também pense, tipo, porra, da hora. Não precisa fazer também, não é isso, mas não quer, não precisa, você não precisa. Se você não conseguir... Assim,
é porque cada pessoa funciona de um jeito.
Que a gente é o que a gente sempre fala aqui. Infelizmente, a gente cresce de uma maneira... As coisas são colocadas na nossa cabeça, quando a gente ia crescendo. Homens e mulheres, e enfim, héteros e gays e tudo mais. E a cabeça chega num momento, acho que da vida, acho que todo mundo isso, na verdade. Que a cabeça dá um negócio assim e você não sabe o que fazer. E aí ou você vai pra um lado legal, tipo, você, bom, se está errado... ou não tô gostando, você vai coisar, ou você vira um idiota. Você começa a lutar contra você mesmo, sabe? Você entendeu o que eu tô falando? Faz sentido.
É que eu acho que tem pessoas que vivem muito bem sendo monogâmicas.
Sim,
são perfeitas,
sim,
não tem
problema nenhum,
precisa,
é lógico,
sabe?
É lógico.
Agora, tem pessoas que se sentem muito incomodadas com isso e ficam num conflito...
É isso. Eu acho que vai... Nem tanto que a gente tá falando, mas... O livro do Alexandre, ele é didático mesmo, é quase, não, isso não é uma ofensa, mas ele é quase infantil na maneira que ele fala as coisas.
Sim, é.
Porque ele é fácil, você fala, você lê aquilo e você fala, porra, é simples.
É, a ideia é essa mesmo.
Não é isso, tipo, eu vou dizer que parece simples, não é que parece simples, na teoria é simples, óbvio.
É simples,
Na teoria é simples, se você tiver uma cabeça que você consegue pensar, pô, legal, você vai lá, resolve, fim.
Mas é isso, a pessoa que passa por esse conflito que você estava falando, porra, cara, se ela tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, de ouvir outras experiências de vida, perceber que aquele conflito dela tem uma solução, porra, seria demais para muita gente aqui. E a gente passa a vida vivendo uma mentira, né?
E a gente precisa lembrar quantos casamentos que duraram antigamente naquele modelo machista que o homem tinha uma família, um relacionamento paralelo, a mulher não, que não podia ou não era permitido. Mas o casamento durou e... Quer dizer, não é a proposta de hoje em dia é que seja aberto,
mundo,
que a mulher também tenha o mesmo papel, quer dizer, independente do gênero, na verdade.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
Os dois do casal,
os dois,
dois
têm
três,
direitos, né? Ou quem sim. for. Quer dizer, não é uma coisa nova. É só uma coisa mais honesta.
É, isso eu acho muito importante. Eu me sinto muito livre, sabe? Finalmente podendo... Porque o homem, na verdade, sempre teve permissão pra
exatamente,
ser...
Exatamente, é. A graça de hoje em dia é essa, é não ter diferença, entendeu? Na forma dos gêneros serem tratados.
Sensacional. Alexandre, onde encontra seu livro?
Tá na Livraria Cultura, na Saraiva e nas lojas online da Saraiva, da Cultura e da Amazon.
Muito bem. Gente, brigadão por ter vindo, Amora, brigadíssimo.
Eu que agradeço, adorei.
É, Alexandre, você também. Quando você for mais livros, vem aí. Você também faz quadrinhos e coisas do tipo.
Faço
vem também. Vem pra cá também, que a gente adora.
Legal.
Cadinho, tem alguma coisa pra dizer?
Não, o Renan não tá aqui pra falar sobre a Mulher Maravilha, então eu vou me abster por hoje.
Não fale da Mulher Maravilha, que eles começam com ciúme, porque tá apaixonado pela Maravilha.
Ciúmes, não.
Pois é, né? Não, tá tudo certo. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Na semana que vem a gente está de volta com a Anitta. Eu não quero mais falar que ela vem, porque ela não vai vir. Não é legal.
Eu acho que não é legal.
Não é mais legal.
A gente precisa encontrar outro jeito de acabar esse programa.
Então, no próximo, semana que vem a gente volta com uma outra maneira de terminar esse programa, com algum outro convidado que nunca vai vir e um dia vem e a gente fica feliz. Certo, meus queridos amiguinhos, aquele abraço. Outro tchau.
Tchau.
Outro o quê? Esqueci de falar o quê? Beijo, outro tchau.